Seja bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. Hoje ela, ginecologista doutora Mônica Fadu, que veio aqui falar pra gente as peculiaridades de empreender e lidar com a saúde da mulher. Eu sei que você, empreendedor, empreendedora, médico ou médica que lida com mulher, sabe bem essas peculiaridades, mas você que vai entrar nesse mercado, vai se aventurar nesse mercado ou quer saber um pouco também sobre isso, eu te convido para ouvir esse episódio. Mônica, seja muito bem-vindo, aliás, e fala pra mim. Quais são as peculiaridades, então, de empreender como médica na saúde da mulher?
Primeiro, muito obrigada, Vitor, por estar aqui, podendo abrir esse ponto, falar sobre essas questões. Empreender na saúde da mulher é muito gratificante. Ainda mais acho que hoje em dia, que a gente faz aí uns 10 anos que vem trazendo mais a questão da saúde da mulher, é muito legal. Mas tem seus desafios, né? E eu lembro que há um tempo atrás, quando a gente começou, eu comecei a ouvir os seus podcasts, comecei a ouvir o que você tinha para falar, eu sempre falava assim: puxa, mas todo mundo tá aí falando da dermato, falando das cirurgias, e a ginecologia, né? Pois e a saúde da mulher.
É tão grande, uma das maiores, né?
Então, eu ficava um pouquinho, assim, deslocada. E aí, eu acho que eu fui, né, ouvindo, aprendendo muito com as outras especialidades, algumas colegas da ginecologia também, que são aí do Médico Celebridade e companhia. E aí, eu fui aprendendo e abrindo o meu próprio caminho, até pelas questões de meus interesses. Eu não sou muito da área cirúrgica, né? Eu tive minhas questões de morar fora do país, quando eu voltei, também não sou muito da obstetrícia. Então, eu fui me encontrando e entendendo qual era o meu lugar de empreender na saúde da mulher e como mulher na saúde da mulher.
Maravilha! E aí você falou todas essas experiências e também aquilo que você gosta de fazer te levaram para esse caminho. Mas vamos lá, peculiaridades. O que, que você acredita que, para eu ter um negócio de sucesso, um negócio que consegue resistir ao tempo, lidando com a saúde da mulher, quais são essas peculiaridades que em outras áreas eles talvez não enfrentariam?
Eu acho que a gente tem que, como em qualquer área, conhecer muito bem a nossa cliente, o perfil da nossa cliente e entender que a mulher, de maneira geral, ela está procurando por alguma coisa. Entender que a mulher nunca foi realmente vista e ouvida, né? Eu sempre brinco que saúde da mulher, até 10 anos atrás, nunca foi sobre mulher, e sim sobre a pessoa que faz seres humanos, né? Então, faz uns 10 anos que a gente começou a olhar para a saúde da mulher como mulher, né? Bem-estar da mulher e tudo isso. Então, eu acho que o profissional que enxerga isso e que olha para a mulher com respeito, com dedicação, com, olha, eu quero trabalhar qualidade de vida e não só a sua fertilidade e não só aquela medicina paternalista que a gente tem muito na minha época de residência, que é assim, eu sei o que é bom para você. Não é bem assim. Cada mulher é única, cada mulher é de uma maneira integral. Então, assim, você tem que estar aberto para conversa, aberto para comunicação. Eu enxergo a mulher mais como... Eu acho a mulher mais comunicativa do que o homem, né?
Você abre mais, né, pro médico?
Então, assim, e ela espera essa comunicação. Então, assim, você tem que estar pronto para conversar, para ouvir, para entender as dores dela, para poder trazer uma terapêutica que vai funcionar para ela, né?
E não... Ou seja, a consulta não pode ser rápida.
Ah, não.
Obviamente, a gente falando de um universo aí particular, ou de um empreendedorismo. Como é que funciona a sua?
A minha consulta, eu já até levei bronca de vocês. A minha primeira consulta são 2 horas.
2 horas?
2 horas, e tem um retorno de 1 hora. E às vezes arrisco dizer que 2 horas eu ainda queria mais, né?
É mesmo.
Porque nessas 2 horas, você tem que escutar toda a bagagem que ela tá te trazendo, você tem que entender as dores, criar uma propedêutica, fazer o exame físico, que na consulta presencial a gente tem. E a gente acaba trabalhando com a mulher em 2 esferas. A esfera clínica e a esfera mais física, ginecológica mesmo, que é o exame do Papanicolau, questões vulvovaginais e tal. Só que isso tudo é junto, para uma maneira mais didática você acaba separando. Mas é tudo junto. Então, assim, eu preciso de 2 horas... para conseguir abordar tudo isso.
Obviamente, nessas 2 horas, ao repetir ela tantas vezes, você tem um roteiro, mesmo que sem querer, você já deve ter um roteiro.
Tem.
E aí o pessoal deve estar curioso. Em 2 horas, o que tanto se fala? Eu gostaria de entender o que se pergunta dentro dessa consulta. Quais são, se você pudesse olhar como um roteiro, quais são as partes, parte por parte, e geralmente o que você pergunta em cada parte?
Eu tenho uma anamnese bem estruturada, com um olhar. Primeiro eu deixo ela falar um pouco, então eu falo assim, o que tá te incomodando, né? E às vezes a gente precisa, dependendo da paciente, dar uma cortadinha, às vezes a gente deixa ela falar. Porque eu tenho que cumprir as minhas etapas. Sim. E aí eu entro com a anamnese tradicional, história familiar, né? Já teve algum câncer, etc. Da idade que da primeira menstruação, etc. E aí eu entro num ponto onde eu acho que é o meu grande diferencial. Então eu abordo sono, alimentação, intestino, porque a maioria das mulheres são constipadas, crônicas, e nunca nem pararam para pensar nisso.
Você acredita que eu já falei para uns 2 médicos que o dia que alguém abrir um centro da constipação, alguma coisa
Sim.
do tipo...
Sim! Vai bombar porque... o centro dos enfesados.
Dos enfesados. Aí você já tem até o nome.
Porque sim, e as pessoas não lidam com isso como sendo um problema, né? Então, é parte do médico ativamente perguntar. E aí, eu tenho muitas pacientes que... Eu tenho uma diferenciação da consulta de climatério, que é de 2 horas, e endometriose, e as outras consultas mais rotina é 1 hora só. Invariavelmente, eu tenho as pacientes que falam que é só uma consulta de rotina, e aí chega lá, eu começo a perguntar e eu transformo numa consulta de climatério, porque assim, ela não sabe que ela tem queixas de climatério. Pra então, quando você começa a perguntar do sono, não, eu acordo no meio da madrugada 2, 3 vezes à noite. Intestino, altamente constipada. Exercício, nenhum, porque eu tô cansada, não consigo fazer nenhum exercício.
Gente, isso é muito comum.
Então, é bem comum. Então, são alimentação, intestino, sono, exercício, atividade física, incontinência urinária. Então, se ela perde xixi, quando tosse, quando espirra, porque também é uma questão que elas não falam, só quando você pergunta ativamente que elas vêm a responder. Vida sexual. Então, assim, também é um ponto que muita gente tá cheio de dedos em abordar, não se sente confortável, e é obrigação do ginecologista abordar isso.
E elas se abrem?
Elas querem que você pergunte. Porque ninguém perguntou antes. E aí tá lá cheia de dúvida. E é difícil pra mulher Sim. trazer isso pro médico. Olha, realmente, eu tenho poucas pacientes que falam ativamente desse problema. Melhorou muito nos últimos 10 anos.
É mesmo?
Mas ainda é um pouco difícil para alguns perfis de mulheres. E aí, depois de tudo isso... Exame clínico, os exames que elas já trazem, porque muitas delas já passaram por vários médicos, então elas já vão trazer alguns exames. Levantar uma lista de problemas, discutir a terapêutica, trazer um programa de acompanhamento, orientar sobre o programa de acompanhamento e explicar as dúvidas. Então, tudo isso demora 2 horas.
Mas olha que interessante. Talvez a Mônica, não sei como fazia consulta 5 anos atrás, mas... Vamos olhar agora para os seus colegas que fazem a consulta hoje, que fazem do jeito talvez normal. Aquela meia dúzia de pergunta, tá aqui, a rotina foi feita, tá aqui, passa na farmácia, ou faz isso, que melhora. Ou que tá tudo bem. Não tem nenhuma anomalia, tá tudo bem. Não sinto nada diferente. Só de você abrir essa consulta que você me trouxe aí de 1 hora e tanto, 2 horas, com essa sequência de perguntas, com esses outros problemas que ela começa a ter consciência que tem, eu abro espaço para uma coisa chamada venda.
Sim.
Uma coisa chamada venda de produtos que muitas vezes nem vieram procurar. Serviços que elas nem vieram procurar, só que vão melhorar muito a qualidade de vida delas. Sim. Porque no final, essa venda é para elas. É para que elas... Imagina, se eu melhoro ali a constipação, melhoro a produtividade, melhoro a vida sexual dela. Bom, o que eu melhorar vai ajudar. Por isso que é importante, né? A consulta mais longa e essa cadência de perguntas. Só que onde você... acha que é o pulo do gato que você consegue, ao criar essas perguntas e essa consciência nela, conseguir conectar isso a um eventual serviço?
Na lista de problemas. Então, com toda a conversa, eu tô lá anotando as queixas de maneira objetiva. Aí eu chego no final e falo assim, olha só, isso aqui é o que você me relatou. Agora, me ajuda para dar uma olhada se eu tô esquecendo de alguma coisa. E aí eu falo aquela lista de 10 coisas.
Dá um exemplo.
Você me acabou você de me dizer falado, que mas... você acorda 3 vezes no meio da madrugada, que você vai no banheiro 3 vezes por semana, que você tem baixa libido, tem ressecamento na hora da relação sexual, tá perdendo xixi quando tosse, quando espirra, e sempre numa linguagem bem pro Sim. paciente, né?
Ou seja... escutativa mesmo. Tudo Sim. que ela falou...
Do jeitinho, às vezes eu boto entre aspas. Que você anda muito irritada e que Do não está que se conhecendo mais. E aí vou falando. Aí eu chego no final e falo assim... É só tudo isso ou falta mais alguma coisa? Ah, falta mais alguma coisa. Eu não acho que tá bom, né, doutora? E aí ela começa a ter o que você falou, ciência... da situação em que ela tá e do porquê que os outros médicos não conseguiram resolver o problema dela.
Como é que eles geralmente tentam resolver, não essa gama de problemas, mas uma rotina?
Uma consulta tradicional da ginecologia, você, eu brinco que no plano de saúde você só tem direito a uma queixa, né? Então, você escolhe você o que você vai reclamar. E eu falo isso pra elas. Eu falo assim, ai, mas é que o plano de saúde foi assim. Então, no plano de saúde você tem direito a uma queixa. Ou você fala do intestino, ou você fala do ressecamento, ou da irritação. Não, se você quiser tudo, é uma cada... Volta aqui mês que vem. Volta mês que vem pra reclamar do próximo ponto. Então, quando você traz essa consciência do todo e você fala pra ela, olha, se você não dorme bem... você não vai conseguir ter uma vida sexual adequada.
Ou seja, uma coisa vai desencadeando.
Exato. Então, se você não se alimenta bem, seu intestino não vai funcionar. E se o seu intestino não funciona, o que que acontece? Você fica enfesada e irritada. Então, a gente precisa melhorar isso. Ah, mas isso é do climatério? Às vezes, sim. Às vezes, com hormônio até melhora. Às vezes, não. Às vezes, é maus hábitos mesmo. Então, eu começo a trazer para elas saem tudo com dor de cabeça, de tanto que eu falo. Eu até preciso começar a falar menos para poder...
Mas tá dando certo.
Tá, mas às vezes elas ficam meio perdidas.
Sim.
Mas funciona. E aí, quando eu junto essa lista de problemas... elas entendem o tamanho do buraco que elas estão. E aí, com isso, a gente consegue oferecer, né, oportunidades e uma terapêutica que vá funcionar. E o que eu acho que é muito importante da gente diferenciar da consulta tradicional é que a consulta tradicional ela vai tratar ponto, uma queixa, né? Ponto por ponto. Não vai fazer esse olhar do todo. E aí, a paciente fica perdida e ela não tem grandes resultados. Ela, assim... ela pode até, às vezes, achar que teve um bom resultado porque você resolveu aquela uma queixa que ela tinha. Mas ela não vai ter uma melhora tão grande, né? E não vai ter um encantamento.
Você, como mulher, vamos pegar a Mônica Humana agora, depois a gente vai para empresária, depois a gente vai também para médica. Mas a mulher, você gostaria de ser atendido por uma outra Mônica ou uma consulta convencional?
Ah, sem sombra de dúvidas. Eu vou contar uma história que quando eu fui fazer uma cirurgia de nariz, eu tava com uma sinusite crônica e eu não conseguia resolver meu problema. E aí eu fui procurar médico para tratar a minha história do nariz. E aí eu tô numa cidade onde eu não conheço muita gente, não conhecia na época, né? E aí me indicaram vários médicos do plano de saúde. E eu falava, não é possível, gente. Eu não aguento mais esses médicos do plano de saúde. Nada contra o plano de saúde. Mas é aquela consulta que você chega e você não sabe que horas que você vai ser atendido e tem gente saindo pelo ladrão e todo mundo... Eu tô rindo, né? Todo mundo ramelente. Ainda era meio pós-pandemia. Sei. E eu falava assim, eu vou sair daqui pior do que eu entrei. E então, assim, não. Eu hoje não... passo em consulta Sim. pelo plano de saúde. Não passo, eu passo só em consulta de médicos particulares. A minha família só é atendida por médicos. E aí não é por causa do plano de saúde ou por causa do particular. É por causa do valor do meu tempo, Sim. da qualidade, do carinho. Quando eu fui operar, eu falava que eu queria que o meu médico terminasse minha cirurgia e fosse pro clube brincar com as crianças. Por quê? Porque se tiver uma intercorrência, ele vai atender o telefone, ele sabe quem é, o que, que vai acontecer... Já, se ele tá em outras 300 cirurgias, quem vai cuidar da minha intercorrência? O assistente dele.
O residente, o assistente.
Exato. Então, assim, eu tô numa fase da vida, graças a Deus, que eu quero essa diferenciação. Certo. E eu acho que meus pacientes merecem isso.
Resumindo, seus pacientes merecem e você entende que, então, a tua venda, ela causa algo maior na sociedade.
Isso? Sim.
Muito bom. Agora vamos pra empresária. Empreender nessa área é uma boa área?
Ai, é uma área que eu amo. não sei, eu acho que tem áreas melhores. É uma boa área, sim, mas tem os desafios do atendimento clínico, né? Então, assim, a gente tem que rebolar um pouco mais, tem que ser mais criativo, tem que ter uma personalidade que gosta muito de conexão pessoal. Então, eu acho assim, é uma boa área, porque é a área que eu estou, mas depende muito da pessoa, né? Então, eu acho que é pé cansado pra chinelo velho.
Entendi. Conta pra um amigo, pra um colega teu que tá ouvindo. Se ele quisesse montar um serviço particular para lidar com mulher na ginecologia, que aí tem as rotinas, o que ele deveria pensar na área de produtos, que poucos pensam? Eles aprenderam a fazer o parto, aprenderam a fazer consulta de rotina, aprenderam a fazer, tudo aquilo que um gineco faz, só que aí ele entra para o mercado, que se ele ficar tentando viver de particular de consulta, ele vai ter o preço da maior consulta do Brasil ou ele não vai conseguir viver bem. Então ele precisa, nos mercados de hoje, até uns anos daria para viver bem, nos mercados de hoje ele precisa se reinventar e buscar soluções para o paciente dele, porque afinal o paciente buscou uma solução quando procurou ele, não foi só uma consulta. O que ele tem que prestar atenção nessa área de produtos?
Olha, eu acho que a área da ginecologia e obstetrícia, ela é uma área gigante.
É ampla. A gente, né? Tivemos numa clínica recentemente, depois a gente fala sobre isso, é gigante.
Então, assim, isso eu acho muito legal. É igual você falar assim, vou fazer medicina. O que da medicina você quer fazer? Você tem um mundo, você pode até virar presidente, né? Juscelino Kubitschek. Mas na ginecologia obstetrícia é a mesma coisa. Ah, eu vou cuidar de mulher. Tá. Nos últimos 10 anos, a gente entendeu a saúde da mulher. Não existe mais o ginecologista obstetra.
Não.
Você tem que entender pra onde você vai. Até porque, dentro do seu coração, é impossível você abraçar tudo. A sua família não vai aceitar que você faça isso tudo. Entendeu? Então, assim, você tá dizendo que tem que largar a obstetrícia. Não, eu acho que a obstetrícia tem um lugar maravilhoso e um campo, assim, incrível. É que eu nunca fui melhor amiga da obstetrícia, desde a época de residência. Eu sempre gostei mais da ginecologia. Eu sempre, desde a residência, eu tinha isso muito claro. Eu falava, eu vou fazer ginecologia. Aí você é louca, você não vai ganhar dinheiro nunca, porque não existe ginecologia. Todo residente ganha dinheiro com obstetrícia. Como? E eu falava, não. E, inclusive, a minha saída do Brasil para ir morar no Canadá, na época depois da residência, foi por conta disso. Eu estava trabalhando quase 100% em obstetrícia e naquele molde antigo, com uma violência obstétrica muito grande, com pares que... não é legal, né? E aí eu briguei com a medicina. Então eu falei assim, se é isso que a medicina tem para me oferecer, eu não vou trabalhar com isso.
Um
é aquela história assim do... então por que o médico atende plano de saúde se ele vai fazer um trabalho mal feito? Gente, não faça, não atenda, muda. Você se chacoalha. Você tá infeliz? Se coça. Eu tava infeliz, eu me cocei e fui mudar pro Canadá. Continuei infeliz, me cocei e voltei pro Brasil. E aí fui, né, cavar o meu lugar. Mas a ideia era essa, que... existem lugares dentro da medicina e você pode, dentro da ginecologia obstetrícia, você pode escolher. Então, hoje, se você gosta de obstetrícia, tem um lugar maravilhoso para obstetrícia. Você pode ir para os partos humanizados, você pode ir para as equipes de parto. O meu parto da minha segunda filha foi a coisa mais linda do mundo. Eu quase voltei a fazer obstetrícia por causa do meu médico. E assim, não foi nada demais. Não foi em casa de parto, não foi parto natural. Foi feito com amor, com carinho, com um médico maravilhoso que amo o que ele tá fazendo e que me dava atenção, que me escutava, que perguntava das minhas dores durante a gestação. Então, assim, tem um lugar muito especial dentro da obstetrícia. Não gosto de obstetrícia, eu gosto de cirurgia. Tá bom, tem um lugar lindo dentro da cirurgia. Daqui a pouco a gente não vai mais ter cirurgiões. Galerinha que tá se formando aí não quer saber de operar. Tá faltando mão cirúrgica. Então, dá pra você fazer uma especialidade cirúrgica dentro da ginecologia? Maravilhosa. Dá pra ter os procedimentos de HPV e outras questões, tá? Eu não tenho jeito pra cirurgia. Vou pra clínica. Tem lugar também. criança, adolescente, ginecologia endócrina, climatério, menopausa, procedimento, estética. Então, primeiro eu acho que você tem que encontrar o que, que faz o seu coração bater. Né? Encontrou o que, que faz o seu coração bater? Vai lá e vê o que está faltando. Porque eu acho que, né, aí você começa a olhar para o produto, começa... Mas eu ainda acredito, talvez eu seja um pouco ingênua, eu ainda acredito que o primeiro passo é onde faz o coração bater.
Ah, não, mas com certeza. Não, mas com certeza, né?
É, e aí pensando, então, no teu caso, quando a gente olha para essa área de produtos, como é que você teve o raciocínio para criar os seus serviços, os serviços que vão além do que a consulta convencional geralmente faz?
Ó, eu penei demais, a tua equipe bateu ali em mim pra caramba pra eu conseguir fazer isso. Começou lá do Raimed, você fala, eu falo que faz um ano e meio que eu escuto a mesma coisa, e pra mim foi e é, porque ontem eu estava fazendo isso, hoje de manhã acordei às 6 horas da manhã, porque eu não conseguia mais dormir, levantei e fui organizar isso, porque eu quero reorganizar. Para mim é muito difícil trabalhar com produto na medicina. Eu sou antiga.
Sim, aprender.
Né? Então, é uma visão diferente, onde eu estou aprendendo. Mas o que, que eu aprendi a entender? Sim. Eu preciso olhar para essa paciente e eu preciso ela perto de mim. Então, isso é muito legal, porque a MEV, a Medicina do Estilo de Vida, vem falando muito sobre isso. É minha responsabilidade a adesão ao tratamento do paciente. Então, não é responsabilidade do paciente se ele vai fazer ou não. É minha responsabilidade. Eu tenho que convencê-lo, facilitar a vida dele, explicar o suficiente para que ele faça o que eu estou orientando. Sim. Lógico, dentro de uma decisão compartilhada, para que ele tenha resultado. Então, assim, o resultado dele é obrigação minha. E aí, como é que a gente faz isso? Cadência. Só tá pertinho de mim. Então, a gente tem cadência de consultas, a gente tem, lógico, produtos de... eu trabalho com uma fisioterapeuta, então ela vai fazer ali a parte de mais íntima, né? Radiofrequência íntima, se precisar. A gente tem um programa que chama Programa Diva, onde ela vai ser cuidada da parte mais vulvovaginal. A gente tem a parte de... Começando aí um emagrecimento, então a gente vai ter nutricionista, educador físico. Agora a gente vai acrescentar outros produtos dentro dos nossos programas, que é o que eu estava fazendo hoje de manhã. E tem também o óbvio, né? Que eu continuo sendo uma médica bem raiz. Então, assim, ainda colho o Papai Nicolau, eu ainda tiro, cauterizo verruga, trato herpes, faço, né, uma ginecologia raiz, tiro pólipo. Então, que eu acho importante a gente também trazer isso, falar assim, olha, aqui você vai ter esse tratamento olhar moderno, mas com uma medicina embasada em tradição, em conhecimento, em tecnologia,
com certeza,
questões científicas.
Eu vejo o seguinte, muito se fala e muito se fez do médico garçom, aquele que o paciente dele tinha algumas demandas e ele só indicava ou para a farmácia enriquecer, para os outros colegas, para outros profissionais da saúde, ou, olha, não resolve isso aqui, está tudo bem. Quando a gente entende que o teu paciente ele tem várias demandas e que algumas delas você pode tratar, por que não você tratar? Ele já estabeleceu um canal de confiança com você, muito provavelmente vai ficar mais caro ele tratar com o externo, porque ele ia ter que se deslocar, pagar consulta, alguém, um estranho. Não, aqui ele já tem confiança. Por que não eu fazer? Obviamente que a gente não vai invadir áreas.
E tem histórico também. Isso eu acho muito legal.
Total,
o paciente, lembra do médico da família lá de antigamente? O paciente quer isso. Ele não quer ter que contar a mesma história toda hora.
Obviamente, né, Mônica? A gente não tá falando assim, de uma invasão suprema de áreas. Não tô falando que, ó, então eu sou gineco e eu vou fazer a rinoplastia em você agora. Não é isso. Não é isso. A gente tá falando de coisas que fazem sentido no universo da sua paciente, mas o principal, alguém tá pegando esse paciente falando, o teu projeto é meu, porque eu vou lidar com a Nutri que vai te atender. Vai te ajudar a emagrecer ou soltar o seu intestino. Eu vou lidar com uma possível fisioterapeuta pélvica aqui se acontecer alguma coisa, dependendo ali do... Ou seja, eu assumo a responsabilidade. Por exemplo, hoje. Você sabe, você veio gravar o podcast aqui. Ontem nós estivemos no Mad Boss. Você participou todo final de semana ali com a gente. Hoje a gente veio gravar esse podcast na segunda-feira. E eu tenho um grupo de WhatsApp pra gente gravar esse podcast que tinha 10 pessoas. Uma combinou com o pessoal do podcast, o outro tava aqui, a outra nem tava sabendo de nada, só que quem tem que me avisar, mandaram eu pra um outro lugar. Ou seja...
Eu também.
Filho sem, você também. Filho sem dono. Vai ficar lá. 10 pessoas e ninguém sabe resolver uma coisa. Imagina agora teu paciente, a mesma coisa. É. Ele tá na mão de um profissional, que aí ele encaminha pra outro. Aí no mar, não, mas eu, ele me deu uma resposta. Gente, as respostas a gente sabe como que é. A não ser que seja um caso muito fora do comum, geralmente, ó, recebi, tá tudo bem, tchau. Mas não tem aquele histórico, aquele detalhe, aquela atenção especial de parar meia hora e falar, ó, teu paciente tá acontecendo. Não, na vida real isso não existe. É muito difícil, a não ser que seja uma equipe muito integrada. Quando eu olho para o paciente e falo, opa, ela já vai consumir isso em outro lugar. São coisas que são da minha alçada. Mas o principal, eu posso assumir a responsabilidade. O problema dela agora é meu, esse projeto é meu. E o paciente, poucas vezes no Brasil, e talvez na história mais recente da medicina sim, mas num passado não, esse paciente não tinha um projeto dele. É diferente de você vai para uma Itália da vida, no qual tem aquele médico da família que tem o projeto da família na mão dele. Aqui não, ele era desamparado, era o filho sem dono, eram 10 pessoas falando ao mesmo tempo, mas ninguém se comunicando.
Aí as medicações conflitantes.
Medicações conflitantes. Então, onde, na minha visão, que alguém pode olhar para um negócio desse que você tem feito e questionar? Ah, mas eu não acho, porque o gineco só tem que fazer consulta. Onde que alguém pode olhar e falar alguma coisa? Ah, não, o Nutri não deveria estar... Isso aqui, eu gostaria que minha mãe... que minha esposa, que minhas filhas, quando crescessem, tivessem alguém olhando pro projeto delas. Você tem essa sensação?
Sim, tenho. E também a saúde da mulher, se você for lá dentro da Sociedade Brasileira de Ginecologia, eu tô fazendo tudo o que eles falam para fazer. Exatamente. Então, assim, pedir uma colonoscopia aos 45 anos. Tá lá escrito que a gente... É nossa obrigação. Sim. Errado tá quem não faz. Né? Então, assim, pelo contrário, o que eu venho fazendo é o que é certo. Aí eu tenho muita paciente que fala assim, ai, doutora, porque você atende com medicina integrativa, né? Eu falo assim, então, eu chamo isso de medicina. Eu sou médica, é assim que tinha que ser. Errado tá quem não é. Né? O certo é isso, é a gente atender o paciente como um todo. É eu olhar para você e entender todas as suas dores. Então, assim, eu tô fazendo o que o clínico geral não fez. Na verdade, a definição da ginecologia é ser o médico da mulher. Então, eu tô lá. Lógico, veio uma alteração na colonoscopia, é pro gastro que ela vai, porque eu não sei resolver aquilo, nem quero resolver aquilo. Mas é minha obrigação pedir. É minha obrigação investigar. Outro dia eu fiz um diagnóstico de tuberculose no consultório. Aí eu falei assim, gente.
E tinha queixa já?
Não, ela tinha acabado de ir na consulta com o pneumologista.
Que isso?
Só que ela tava com uma tosse muito estranha. Eu falei, não gostei. Pedi uma tomografia. Ela me mandou o resultado da tomografia. Eu não entendi direito, porque não é da minha área. Eu falei, eu sei que não tá legal. Não gostei. Vai no colega, no pneumo, com a imagem. Porque ela tinha ido no pneumo, acho que ele pediu um raio-x, ou não pediu nada, não sei, não lembro qual era. Tratou pra alergia, não lembro qual era a questão. Eu lembro que ela tinha ido no pneumo e ele não pediu nada. Aí ela foi, ela me mandou uma mensagem, doutor, eu comecei o tratamento para tuberculose. Fiquei desesperada, né, tirando, porque a minha sala nem de janela tem. Mas não foi a primeira vez. Mas é isso, entendeu? Aí ela contou pra todo mundo, porque a minha ginecologista fez o diagnóstico de tuberculose. Gente, isso é medicina.
Sim,
isso é medicina. Certo. Então, assim, cabe a mim. A paciente tava tossindo, feito uma doida. Ela chegou lá, tossindo. Eu tenho que abordar a tosse dela.
É um raciocínio.
Eu sou médica, né? Então, eu acho que, assim, o grande diferencial do profissional hoje, que ele quer se destacar, que ele quer empreender, ele quer trabalhar com isso, é esse olhar. E na ginecologia... pelo menos da minha turma, da minha época, estava fragmentado no sentido de... Se eu preciso atender em 10 minutos, 15 minutos, como é que você vai pedir uma TC de tórax por causa da tosse? Você não vai nem escutar a tosse dela. Então, assim, quando você para, você olha, você se propõe a fazer aquilo que você se propôs a fazer no início da residência, mesmo que a residência te quebre para fazer algo completamente diferente, porque você tem que gerar 72 pratinhos, é aí que tá o cuidado da mulher. Então, é aí que tá, né, a minha paixão, é aí que tá o empreender e fazer diferente.
No fundo, quais são as dores que a mulher, entre aspas, compra, na tua visão? Ou soluções para essas dores, obviamente.
Eu, na minha área, é muito climatério, né? Então, assim, resolução do desânimo, do desespero que ela tá. Porque a paciente no climatério, ela chega desesperada.
É mesmo?
É, ela chega... Eu brinco que sabe plantinha que ficou o dia inteiro no sol e tá murcha. Você fala, ih, vai morrer. Vai morrer. Aí você fala, ah, vou botar uma aguinha pra ver se ela vai pra frente.
Não vai.
Aí você põe uma aguinha e no dia seguinte você olha, ela tá lá, toda bonitona. Ah, é. Então, assim, a ginecologia é isso. Ela chega no meu consultório, você fala, ih, cruz credo, tá péssimo. Tanto é... que eu não tenho essa estatística, mas, assim, arrisco dizer de 50% a 60% das minhas pacientes foram primeiro no psiquiatra.
É mesmo.
E essa é uma batalha que eu tenho ali no meu Instagram, que é pra falar... Assim, nada contra o psiquiatra,
não, entendo,
acho que tem que ir no psiquiatra.
No primeiro momento, ela acredita que é só...
Ela acha que ela tá ficando doida. Então, assim, é muito comum.
E você levanta essa bandeira, né? Que
levanto,
eu já vi algumas vezes.
Levanto. Falo, ó, gente, se você acha que você tem que ir no psiquiatra, vá no psiquiatra, sim, mas vai no ginecologista também.
Mas saiba que tem relação.
É. Hoje, a gente... Isso também é uma coisa legal para os psiquiatras. É olhar para a saúde da mulher. Então, assim, ter um ginecologista aí junto para trabalhar, para entrar nessas questões. Porque não são coisas separadas.
Não. Com certeza não. Vamos lá. Por que você resolveu empreender? Podia ter ficado ou no SUS, ou atendendo plano de saúde, por quê?
Olha, isso aí é uma questão interessante. Eu não resolvi, né? Eu fui resolvida.
Ah, é? Fala pra...
Querer, eu acho que se dependesse de mim mesmo, eu ainda tava lá no SUS.
Alguém teve que te empurrar?
É, o que aconteceu? Quando eu voltei do Canadá, a gente... Minha formação, residência, tudo no Rio de Janeiro. Então, grandes amigos, área aberta.
Você é de São Paulo e foi fazer residência no Rio.
Fiz faculdade, residência, tudo tinha lá. E lá eu tinha um caminho muito bonito. Mas eu casei com um canadense, fui morar no Canadá.
Achei que você tinha conhecido ele lá, foi aqui.
Conheci no Rio de Janeiro. Ah. E aí eu tava brigada com a obstetrícia, com a medicina, ele tava meio de mal. Aí eu falei assim, eu vou aprender inglês.
Aí você não foi trabalhar lá?
Não, fui.
Só foi.
Aí lá eu falei, vou ficar. Aí eu fui trabalhar lá. Não trabalhei com medicina assistencial, eu trabalhei na parte administrativa, trabalhei na parte financeira de alguns projetos. Em relação a mulheres, mas não... como médica, mas como IMG, International Medical Graduated. Então, assim,
era um negócio da saúde.
É, mas eu não tenho hands-on, então não podia lidar com o paciente. Estava fazendo lá o processo, aí engravidei, coisas da vida, tive uma depressão, voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, grávida, eu vim para São Paulo, que a minha família toda é de São Paulo. E eu não conhecia absolutamente ninguém.
É, trilhou um caminho.
Não conhecia ninguém, não conhecia nem a cidade. Tipo assim, morei até os 17, 18 anos em São Paulo. Então, eu não sabia nem dirigir em São Paulo. E aí, fui começando. E tive excelentes oportunidades em São Paulo. Minha vida estava super bem estruturada. Eu estava muito feliz. Eu estava ganhando bem. Não queria empreender. E aí, nasceu a minha segunda filha. Veio a pandemia. E a gente se mudou para São José dos Campos. Porque meu marido não aguentava mais São Paulo. Apartamento, não era vida para ele. Então, a gente foi para São José dos Campos. Lá em São José, eu, caminho tradicional da medicina, vou mandar uns currículos. Nem era tão tradicional, porque o médico nem mandar currículo manda, né? A gente não sabe nem fazer currículo, não sabe nem o que é LinkedIn. Eu descobri lá no Canadá o que era LinkedIn. Aí mandei alguns currículos, tal, e pandemia, todo mundo desesperado, agarrado nos plantões, nada. Nada.
É mesmo?
Nenhuma oportunidade. Eu falava
Você não tinha nenhum colega?
Não conhecia ninguém em São José dos Campos.
Sem referência, aí o pessoal já...
E aí, assim, eu lembro de ter verificado meu currículo pra ver se tinha erro de português. Se eu tava mandando arquivo errado. Porque eu falava, não é possível, meu currículo é bom.
Nem um plantãozinho?
Nada. Aí eu falei, tá. Sentei chorando com o marido e falei assim, o que a gente vai fazer? Aí ele falou, ué, monta a sua clínica, você sempre quis, você tem um projeto, você tem uma visão. E eu falava, imagina, você é doido? De onde que eu vou conseguir montar uma clínica sem conhecer absolutamente ninguém nessa cidade? Aí ele falou assim, vai estudar sobre marketing. E médico é nerd, né? A gente
é mesmo, mas consegue. Ele teve do nada, ele teve sacada.
Ele já falava. Já fazia um bom tempo, enquanto a gente estava aqui em São Paulo, ele já falava, monta seu consultório, monta sua clínica, vai trabalhar, vai estudar marketing. Eu não vou um sarna para me coçar, não. O dia tá boa. Tá boa. Então a gente estava com o filho pequenininho e tal. Eu falei, não. Aí lá em São José não tinha opção. Não tinha nada acontecendo e eu falava... E tinha uma filha pequenininha ele também, falou, tinha a segunda
fecha
filha.
O livro, só uns 2 meses da ginecologia e vai estudar marketing.
E aí eu falei, tá, então se eu tenho que aprender sobre marketing, eu tenho que fazer um curso. Porque a gente gosta de curso, a gente adora um curso.
Diploma, curso.
E aí eu te achei no Google.
Eu lembro.
Na época do médico celebridade.
Eu lembro.
Te achei no Google, entrei, mandei uma mensagem, eu lembro que você falava assim, pelo valor de um plantão, você consegue fazer não sei o quê. E aí eu falei assim, nossa, né, não tem nem o plantão pra pagar. Eu tô na situação... Ele, não, faz, e assim, a gente já errou tantas vezes, já gastamos dinheiro em tantas coisas. Vai. É uma compra errada, paciência. Aí eu fiz... aí eu assistia, eu botava as crianças pra dormir e tal, a gente tava com as meninas bem pequenininhas e eu assisti, só tinha aquele horáriozinho da noite pra assistir, aí eu assistia e eu não conseguia dormir, porque eu falava assim, cara, como que ninguém nunca me falou isso?
É mesmo? Porque, te incomodou?
Nossa, barbaridade. E eu falava assim, e minha cabeça ficava quente. Falava, não é possível que a gente... Ninguém nunca explicou que a gente podia fazer essas coisas. Aí eu tive que começar a assistir o curso à tarde, né? As aulas à
pra
tarde.
Pra não prejudicar o sono.
E fui botando em prática e falei assim, tá, agora eu tô convencida de que dá pra montar uma clínica. Aí eu fiz lá o Google Meu Negócio, um negocinho outro, e comecei a atender numa sala... Bem mequetrefe que eu achei lá, e eu lembro que assim, eu botei o anúncio do Google Meu Negócio no ar, tal, pedi para 10 amigas fazer uma avaliação, umas 3 pacientes antigas, né? E aí eu lembro assim que eu recebi um contato e falei, nossa, agora não tenho nem lugar para atender essa pessoa. E fui correr atrás. Achei uma sala, eu era minha secretária, e fui daquele jeitinho que bem que você falava para começar na época do médico celebridade. Fui começando. Aí eu falei, não, vou montar uma clínica. Aí eu pensei, estruturei uma clínica que fosse do lado da minha casa, num bairro que a gente está, que é um bairro onde na época não tinha nenhum serviço médico.
É, não.
Nenhum serviço da área da saúde.
Te entendo.
Né? Só
eu. Só residência ali, praticamente.
Era só casas e um comércio, uma padaria, um escritório. E aí eu montei, todo mundo falando que eu era... Eu falei que eu ia montar e que eu não ia atender... eu só ia atender particular. E aí todo mundo da região falava que eu era doida, porque eu ia montar um negócio num bairro que não tem médico, que todo mundo tá lá no aquático.
Aqui não tem sem Unimed.
Tá todo mundo... Tem um bairro que é o bairro dos médicos, que é aqueles bairros bem parecidos com São Paulo, prédio, facial. E eu falava, eu não quero isso. Eu fugi de São Paulo por causa disso. Ainda era finalzinho de pandemia. Eu falei, eu vou montar aqui. E vai dar certo. E vai ser só particular e vai dar certo. Aí eu abri, eu lembro que eu cobrava, acho que R$350 a consulta, que era o preço da... Eu lembro que eu tive uma conversa com meu pai, falei que meu pai é da área financeira e tal, mas ele é excelente, mas como professor, que ele não me escute. E aí eu falei, pai, como que eu precifico? Ele, cobra o que o pessoal tá cobrando.
Simples.
Aí eu comecei a cobrar. Só que assim, eu vi que isso foi uma das grandes burradas que eu fiz. Sim. Porque eu fiquei presa num valor onde você não pode aumentar 200% depois. Você perde toda a sua base de cliente. E foi isso que eu fui fazendo. Né? Fui assistindo as aulas do médico celebridade e tal. E eu fui falando, caramba, eu me enfiei nos lugares aqui.
Isso foi 21, 22?
21, 2021,
eu lembro de você, em 2021, 22.
E aí eu, né, montei a clínica, tive que estruturar a clínica. Eu fiquei acho que 1 ano e meio, 2 anos.
No mesmo local?
E só voltado para ganhar técnicas e tecnologias. Então eu fui estudar medicina mesmo para entender como que eu podia melhorar minhas técnicas, minhas tecnologias e tal. Eu tava saindo de um lugar muito confortável, precisava me atualizar. E estruturar um negócio. Então, assim, contador, secretária administrativa, como é que faz para mandar emitir nota fiscal. Primeiro dia que eu atendi na clínica, eu não tinha luva, porque eu esqueci de comprar. Eu nunca tinha.
Pô, exame de...
É, toda vez que eu entrava numa clínica, eu falava assim, ô fulana, cadê a luva? Eu falei, fulana, cadê a luva? Ela, doutora, você não comprou.
Nossa. Corre lá e
Então, foram grandes aprendizados. Aí, depois de 2 anos que eu voltei pro marketing, eu falei assim, não, agora...
Sim.
Segundo estatísticas do Brasil, meu negócio sobreviveu 1 ano, ele vai pra frente. É.
E né? O consultório floresceu.
Floresceu, foi crescendo pra caramba.
Então,
eu ia dobrando
particular.
Valor sempre, só particular. E com grande ascensão de valor. Então, assim, eu fui me capacitando, fui entendendo que eu tinha, né, um diferencial e fui melhorando ali.
Não, mas fez o certo.
Fui capacitando a equipe, fui capacitando time, fui adquirindo tecnologias, né? Então eu fui crescendo. E aí cheguei num ponto que minha secretária queria ir embora.
A mesma que abriu ali contigo, praticamente.
E que estruturou toda a parte administrativa. Ela era excelente administrativamente, não vendia bem. Mas era o que eu precisava ali
organizado.
No começo. É o que eu precisava. Ela conseguia ter uma comunicação com o contador. É. E aí ela falou que ela precisava ir embora e não tinha choro nem vela, porque e ela era muito boa,
já
não tinha
decidido.
Nem justificativa, né? Não
já
conseguia segurar ela. Aí foi na época que eu fui lá no Raimed.
O ano passado.
Ano retrasado, eu acho. Ano retrasado.
Se não foi o março de 2024.
Foi outubro de 2024. Aí, o meu marido estava em transição de trabalho, né? E aí, ele estava meio que sem fazer nada, tava de férias. Aí, eu falei assim, você vem me ajudar.
Dessa vez, você que levou ele, ou ele que te empurrou.
Dessa vez, não, eu que levei, eu catei ele e falei assim, você vai me ajudar, porque a secretária saiu, eu preciso de ajuda. E aí, foi no Raimed e falei, não, peraí, dá pra gente fazer isso aqui ficar muito mais legal. Já que você tá saindo, porque ele empreendia. Então, assim, eram 2 empreendedores em casa.
Sim, da área de tech, ele.
Ele trabalhava com restauração de carro antigo.
Como mesmo?
É restauração
eu tinha
e exportação.
Na minha cabeça que ele era da área de tech.
Então, ele é muito bom em tecnologia, mas não, ele gosta mesmo de... Ele é...
Ele... Olha só... Que legal.
E só que não deu certo. Muita dor de cabeça pra um gringo lidar com os mecânicos do Brasil.
O brasileiro já não consegue, imagina o gringo.
Aí ele fechou a empresa e estava pensando qual seria o próximo passo. Então eu falei assim, em vez da gente ter 2 pessoas empreendendo em casa, que é muito difícil, por que a gente não empreende junto?
Focar
e
no
vamos
negócio.
Fazer isso aqui crescer.
A riqueza da família.
É. E aí ele entrou e aí a gente começou a entrar a botar em prática, entramos no
CRM
Black.
2024.
Foi outubro de 24.
Não, foi bem no evento,
aí fiquei ali até o final. A gente terminou o CRM Black.
CRM Black.
Aí a gente entrou no Mad Boss, no outro High Med que teve. E aí a gente tá numa crescente
tá
que assim. A gente tem dobrado o nosso faturamento a cada 3-4 meses.
Deus abençoe.
É.
E. Empreender com o marido.
Nossa, é difícil. Hoje de manhã a gente brigou. Teve um Raimed que foi no Raimed passado. Que um dos que... Vocês chamam a gente pra uma salinha, pra um bate-papo, não sei o que tal, que era mais, né, ao lado. E aí, quando terminou esse bate-papo, ele me chamou de lado e falou assim, e aí, como é que é empreender com o marido? Porque eu tô pensando em botar junto, em começar com meu marido. Eu falei, não, é ótimo, super maravilhoso, não sei o que tal. Aí fui pra casa, tive uma baita, uma briga, cheguei no dia seguinte, falei assim, vem cá,
ô fulano,
vem cá, volta aqui.
No mesmo
então,
evento?
Pensa bem.
Falou, ontem eu te falei uma coisa.
Então, eu acho que não tem certo e errado,
também
é difícil.
Eu também acredito nisso.
Mas é difícil empreender com qualquer um.
Demais.
Marido, sem ser marido é difícil. Então, assim, com marido, é quem tava ali naquela hora, a gente vira e mexe, tem os nossos acertos. Agora ele tá desenvolvendo um braço que vai ser um braço mais dele, então eu acho que isso também vai ser legal pra não ficar tão...
Mas eu gostei, na própria área.
É, na dele. Própria área, mas assim, uma área que ele manda. Então assim, a gente tem 2 CNPJs, eu mando no meu... Tipo, eu tenho 51% no meu CNPJ, ele tem 51% no CNPJ dele. Eu acho que isso traz equilíbrio pro casal. Acima da empresa vem o nosso casamento. Isso é uma coisa que a gente tem muito claro.
Total.
Então, o nosso casamento é a nossa família. Então, se um dia a gente precisar que um ou outro seja Sim. demitido, a gente vai fazer isso para manter o casamento, que é o mais importante.
Muito bom. Eu não tenho dúvida que o melhor sócio, a melhor sócia é o marido ou a esposa. Eu vejo essa história muitas vezes. Dificilmente um sócio externo, porque ele não vai estar na tua casa para você olhar bem e falar, não, pera, eu já passei tanto com essa pessoa, desculpa aqui, desculpa ali. Aí vira só mágoa, esses sócios externos e acaba que acontece o que aconteceu com muito colega teu. Nessa tua jornada empreendedora, dois grandes acertos que você teve na vida?
Começar. Então, assim...
Demorou?
Demorei para começar. Atitudes, né? Tem muita coisa que a gente sabe que é o certo de se fazer e a gente fica demorando. Mas também não
é um arrependimento.
Não é, porque é assim, ontem alguém falou muito claro, você precisa construir musculatura para poder correr a maratona. Então, assim, também Lázaro. Não adianta você antecipar processos. É. Você precisa de maturidade para chegar lá. E, cara, minha maturidade demora. Então, paciência, essa sou eu. Mas eu acho que, assim, é começar. Eu acho que o começar é muito importante. Então, assim, vai lá e começa. Depois você vê como é que ajeita.
E o famoso batidão do dia a dia. Eu sei que você é engolido pelo consultório, depois chega em casa engolido pelos filhos, assim como eu também e quase todo mundo que empreende. A empresa, ela engole a gente. Na rotina do dia a dia, o que é fundamental para o teu negócio crescer? O que você faz e que você olha, isso aqui é fundamental.
Ai. É engraçado, eu acho que a minha estrutura emocional, assim, minha família estar bem. Eu acho que se a minha casa tem que estar bem. Se a minha vida pessoal estiver bem, cara, pode vir qualquer coisa na vida profissional que eu dou conta. Então, assim, de novo, falei assim, a gente preza muito pelo casamento, a gente preza muito pela família. E eu acho que esse é o grande motivo de eu empreender. Porque eu brincava há uns anos atrás, eu falava assim, empreender é o seguinte, eu nunca fui tão feliz e ganhei tão mal quanto quando eu comecei a empreender. Porque assim, eu já ganhei muito mais como Também. Médica... e era muito mais infeliz. E aí, quando você começa a empreender... Nossa, eu ganhei muito menos. Eu cheguei no início a tirar zero. Tirar R$2.000. Então, assim, foi um baque. Que eu falava, não é possível. Eu nunca trabalhei tanto, nunca fui tão feliz. E nunca ganhei tão pouco. Mas se paga no futuro. E aí, e se paga com uma outra coisa que não é dinheiro. Que é ser dono do seu tempo. Então, nossa, assim, ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero com a minha família. Eu tô a 3 minutos da minha casa. Então, às vezes, eu acordo de manhã e falo, cara, a gente é muito rico. A gente é rico de coisas que o dinheiro não compra. Então, assim, eu sou rica de... Eu passo segunda e quarta de manhã eu fico com as minhas filhas. Então, eu levo a pequenininha na terapia, as outras duas na natação. A gente fica junto, a gente desenha, brinca. O meu marido desenha e brinca com elas. Na segunda e na quarta, a gente se reveza um pouquinho. Na segunda-feira à tarde, é o meu tempo para trabalhar, né? Eu brinco que é o trabalho... virtual da clínica, que eu nem vou pra clínica, mas eu fico trabalhando de casa.
Uma gestão virtual.
Toda a parte de gestão, na segunda-feira à tarde, é onde eu faço as reuniões com ele e tal. E o resto do tempo eu tô lá na clínica, trabalhando, atendendo paciente. Então, assim, é muito gostoso. Eu acordo, eu tomo café da manhã no meu tempo, eu converso com as meninas, eu arrumo, faço cabelinho do balé quase sempre que dá. Então, isso é muito... Isso, eu acho que isso é mais do que dinheiro. Lógico que o dinheiro é importante. Não diminuindo o dinheiro de maneira alguma, que ele é muito importante. Mas isso é muito bom.
Quando a gente grava esse podcast, uns 5 minutos antes eu recebi uma foto da minha esposa levando a menina pra ginástica, né? A mais velha, de 4 anos. Minha esposa é cirurgiã também, mas passa toda a tarde em casa e 3 vezes por semana, depende de semana, 4, trabalha 3 horas por dia, 3 vezes por semana, né? Que é com os residentes ali. E foi a opção dela. Foi a opção dela. Eu não julgaria qualquer opção, mas a opção dela. Tem um tempo pra trabalhar? Tenho, mas tem as meninas, tem a casa. Aí eu chego, tá lá, você vê que tem um carinho ali esperando, porque, cara, ela tá gostando do processo, entendeu? não tá sendo contra aquilo que ela acredita. Então, se foi opção, se tá gostando, eu acho incrível. Você se imagina chegando 7h40 em casa, depois de ter trabalhado 12 horas, entrado talvez em 40 consultas, cansada. Que atenção que você ia dar pras meninas?
Não, você chega exausta. Exausto, plantão. Teve uma época que eu dei plantão, minha filha era pequenininha, e aí, foi, acho que foi uns 3 meses só que eu dei esse plantão, porque eu falei de jeito nenhum, que eu botava ela pra dormir, tipo, quinta-feira, ela dormia muito cedo, então eu punha ela pra dormir quinta-feira às 6 horas da tarde, ela era bebezinha, aí sexta-feira de manhã eu saía pro plantão, ela não tinha acordado, eu voltava do plantão, o plantão era só 12 horas sexta-feira dia.
Tinta.
Eu voltava, ela já estava dormindo. Então, assim, eu via ela na quinta-noite, só ia ver de novo no sábado.
Um dia perdido.
Eu falava, e um dia perdido de uma criança é muita coisa. De um bebê é muita coisa. Eu falei, não. Aí eu fiquei o tempo que eu me propus a ficar e já avisei. Falei, não, gente, eu não dou conta disso aqui, não. Eu sempre fui bem, para mim, de novo, a família ela é um ponto muito importante. Sim. Então, eu sempre tive muito claro o que o dinheiro compra e o que o dinheiro não compra. Pra mim, o dinheiro é pra comprar liberdade. Então,
total.
Assim, e eu acho isso muito importante. E eu não tenho, acho isso legal de trazer pro médico. Eu acho que, assim, a gente tem que... Tem muita coisa de falar de dinheiro, de lucro, né? De não sei o quê. E não tá errado. A sociedade que tá errada de falar que a gente não tem que ganhar dinheiro. É isso aí que tá errado. A minha paciente quer que eu ganhe dinheiro. O meu otorrino, eu quero que ele ganhe dinheiro, que ele vá pro clube. Porque total. Eu sei que ele vai cuidar mais de mim. Então, assim, a minha paciente quer que eu esteja bem. É assim que eu vou cuidar dela.
Sem dúvida nenhuma. O que você não fazia há um ano em gestão que você faz hoje?
Processos. Eu acho que POPs, dashboard... Então,
indicadores,
a gente está com os indicadores maravilhosos agora.
Ah, isso liberta.
O que mais? Investimento em marketing, a gente sempre investiu em marketing, mas ser mais arrojada, botar mais dinheiro mesmo e falar...
Escalar.
É. Então, assim, eu sempre, desde o início, eu investi em marketing, mas sempre um pouquinho mais conservador. Eu acho que também ser um pouquinho mais arrojada... Protocolos, programas de acompanhamento, isso aí eu acho que foi a grande virada de chave, né? Sempre, todo mundo fala isso, deve ser mais de 1000 podcasts que fala isso.
Quem lida com consulta, isso
é... É, o que vira a chave, eu não acreditava não, mas realmente muda. E... eu acho que ainda tenho muito mais para implementar, ainda mais agora depois do último Mad Boss, a agendinha tá cheia.
Conta pra gente, uma ou duas ideias que você teve ali. Ideias não, mas coisas que esclareceram suspeitas ou até certeza que você já tinha, mas olha, agora eu vou fazer.
A gente precisa crescer. Então, assim, a gente estava meio que evitando. Até porque eu acabei de comprar uma casa, então gente ainda estava olhando. Eu brinco que eu tento dividir assim. Um ano é crescimento pessoal, um ano é crescimento profissional. Então, em um ano, a gente faz as escolhas de crescer. Tipo assim, é onde eu vou aprender. Vou investir mais em medicina, então eu vou... trabalhar um crescimento pessoal e profissional, mas nesse sentido. E é onde a gente comprou nossa casa, é onde a gente investiu no cachorro e essas coisas. Então, foi o ano passado. Esse ano é o ano de investir na clínica. Então, a gente já sabia que esse ano ia ser o ano de crescer. Ano passado, eu não queria crescer. Sim. A gente sentou e teve essa conversa.
Chegou num ponto,
não, a gente teve essa conversa clara. Falou assim, e aí? Chegou ali mais para março, abril. A gente vai crescer ou a gente vai aproveitar? Tipo, não, esse ano a gente vai aproveitar. Tinha acabado de comprar uma casa, tava ali decorando a casa, tá? Então, esse ano a gente vai aproveitar, vamos dar o respiro. Fiz alguns cursos que eu tava para fazer, investi em conhecimento de medicina. Esse ano é o ano de crescer.
Esse ano é a faca no dente.
Então, esse ano a gente já sabia que a gente ia ter que crescer, mas crescer dói.
Ah, dói, bicho.
Dói. Então, assim, a gente tava tentando crescer de pouquinho, só que também não dá, né? O crescimento, ele é um estirão, assim. Então, a gente entendeu que a gente vai ter que contratar uma pessoa nova, que a gente vai ter que se organizar e estruturar para crescer fisicamente. Então, a gente vai precisar de um outro espaço. Mas antes, a gente precisa ganhar mais dinheiro para poder, né?
Sim, sim.
Não se... Não, que nem a gente escutou ontem, não se começa com o gasto, começa com o ganho. Então, a gente vai contratar mais uma secretária, melhorar a nossa estrutura de atendimento, otimizar a nossa estrutura de atendimento para provavelmente no segundo semestre tá aumentando geograficamente a nossa clínica.
Ah, é? Já tem esse projeto de expansão?
É, vai depender do vizinho querer alugar a sala, mas
vamos
assim...
Vamos expulsar ele.
Vai acontecer, né? Eu tenho certeza que vai acontecer.
Nesse Mad Boss a gente visitou uma clínica grande,
Nossa,
9 andares de
maravilhosa.
Clínica.
Maravilhosa.
Praticamente, se eu contar os administrativos, 9 andares de clínica, 150 funcionários, praticamente aí mais de 130 milhões de faturamento ano. O que, que você aprendeu? Ou o que, que você notou que tem nessa clínica? E que, né, que eu não digo que falta na sua, mas alguma coisa nova que você notou ali.
Ai, eu admirei demais. Achei lindo. É, achei curioso que é uma área... Eu falei de várias áreas da ginecologia e não falei da infertilidade, né? Da reprodução, que é uma área maravilhosa. É, que não brilha muito meus olhos, não. Sim. Mas, assim, achei incrível. É, nossa, eu acho que... Em todos os aspectos, eu quero ser igual a eles quando eu crescer, sabe? Assim, é impecável. Tudo lá era impecável. O sofá é branco e não tinha uma almofada amassada. Os livros estavam todos milimetricamente colocados no ângulo.
E a gente tá falando de um spa de 4, 3 mil metros.
Não tinha um LED queimado. Tinha um, mentira.
É, você notou isso?
Um LED queimado nos
é muito detalhista.
Quantos andares? Não foi eu que notei, não. Foi meu marido. Ah, é?
Nós passamos, se eu não me engano, por 5. Eles, se eu não me engano, eles têm 9, contando... É. Tem andar que só tem uma salinha, mas quase 3 mil metros de clínica. É.
Assim, de tudo que a gente viu, ele viu um LED queimado. E assim, o LED queimado é a coisa mais comum que tem.
É, imagina, então, assim, 3 mil metros.
É impecável. A administração deles, você vê o cuidado... que eles têm. E é isso que eu quero. Então, assim, eu quero que o cuidado da minha clínica... Porque se você tem esse cuidado com o seu espaço, se você tem esse cuidado com os seus clientes, cara, você tem...
Começa
é
daí.
Fato que você entrega uma entrega boa, você entrega excelência. Então, assim, eu quero isso. Eu olhei, eu falei assim, a gente, eu não vou mais aceitar menos do que isso. Então, assim, se o LED queimar, vai ter que trocar no dia seguinte.
É isso, mas começa com essas pequenas coisas. Então, assim, é o LED, é o livro no lugar.
A outra coisa que eu achei brilhante, que a gente já implementou também, é a jornada do paciente deles. A gente já tinha uma jornada do paciente, mas aquela jornada do paciente é muito robusta e a gente vai aperfeiçoar a nossa para ter uma jornada do paciente bem clara, com NPS em cada ponto. Então, assim, cada parte vai ter um NPS, a gente tem um NPS geral. Meu marido é obcecado por métricas, né? Ele ama as métricas. Então, assim, ele amou a palestra.
Então fez sentido pra ele.
Muito. Ele ficou assim, ele tava em cólicas ali. Então, assim, já é uma coisa que a gente vinha fazendo. A gente vai otimizar as métricas de NPS para cada etapa para poder também ter uma jornada do paciente bem organizada.
Mestrado.
E não ter medo de crescer. Eu acho que aquilo lá foi também um pouco... A velocidade que ele conseguiu crescer e crescendo, se organizando rápido. Então, assim, dá.
Eu conheço poucos médicos que 9 anos, até se eu colocar 30 anos, que conseguiram chegar acima dos 100 milhões de faturamento ano, igual ele fez. É uma escalada, assim, fenomenal.
Tudo e rápido, né?
Rápido. Agressivo. É. Agressivo. E uma coisa que eu sempre falo pra vocês... Tem tempo para tomar café com a cadeia de valor. Coisa que pouco médico tem. E que os que crescem têm. E é de maneira intencional. Então, se a gente for ver a cadeia de valor da Mônica. Poxa, Vitor, eu faço esse exame. Talvez eu vou ter que usar um material para fazer esse exame. Talvez eu vou ter que usar um ultrassom para fazer esse exame. Talvez eu vou ter que usar algum fármaco para fazer não só o exame, mas agora para dar o estímulo ou fazer o tratamento com o meu paciente. Talvez eu vou usar... Bom, tem toda uma cadeia de valor. E ali a gente viu. Tem laboratório alugando espaço ali dentro. Tem...
Isso é uma coisa que eu já sonhava. É que eu sou muito pequenininho,
não,
mas eu vou chegar lá.
Chegar.
Mas eu acho genial você resolver a vida. A gente, como paciente...
Quer comodidade.
É isso que você quer, ainda mais em São Paulo.
Com certeza.
Imagina, em São José tudo bem, é mais tranquilo você se locomover. Mas em São Paulo, você quer chegar num lugar que resolva a sua
vida. Pois é, ser cômodo e não incômodo.
É.
Então, eu chamo isso de mapa de valor, né? Todo esse ciclo aí do paciente, mapa de valor. Quais são as coisas que realmente fazem o paciente sentir que tem valor na clínica? Então, a gente pega toda a jornada e olha. Não, esses 5 pontos precisam estar perfeitos. Ali, eu contei os 5 pontos deles. Né? Desde a consulta, a coleta, inseminação, tudo. Esses, os grandes pontos de valor deles, eles fazem isso com excelência, tem um espaço de excelência, tem profissionais excelentes, ou seja, eles entenderam o jogo. É. Muito, muito incrível.
Não tinha assim, lógico, nunca passei pela experiência de cliente, imagino, barra, quase como uma inveja, espero que algum defeito tem que ter.
Ah, não, tem. Não, operação é possível. Toda tem um defeito.
Não é possível. Alguma falhazinha tem que ter. Mas na nossa visita, eu não achei nada. Tipo assim, era tudo perfeito.
Não tinha um detalhe.
Tudo perfeito. Então, assim, é bem uau.
Não tinha um detalhe. Me fala o que você quer pro futuro.
Ai, ser igual a eles quando eu crescer. Não, não quero não, de verdade. E acho isso muito interessante. É, que foi abordado também, tanto lá quanto ontem no Mad Boss. É, nem todo mundo precisa querer a mesma coisa. Eu não quero ser grande igual a eles, jamais. Porque os meus valores são outros, os meus interesses são outros.
Ah, a rotina toda vai ter que ser outra.
Então, assim, eu gosto de não trabalhar a segunda, não gosto de não trabalhar na quarta. Então, assim, não. O que eu quero? Ah, eu quero continuar tendo liberdade, eu quero continuar tendo pacientes satisfeitas. Eu acho que dá muita satisfação você ouvir que tá no caminho certo, que você tá... Eu quero ter um bom footprint, né? Então, assim, eu quero deixar alguma coisa de diferente na humanidade. Então, assim, eu quero cuidar de mulheres no climatério, eu quero mudar, eu quero ressignificar. E aí entra um lado muito legal, que é a parte que o Daniel entra, que a gente também quer crescer no sentido de poder oferecer para mais mulheres o que a gente vem oferecendo. Isso sempre foi uma dor minha. A clínica é linda, a minha clínica é maravilhosa, meus programas são super legais, mas infelizmente eles não são para todos.
Não são acessíveis para todo mundo.
Até eu
pra pagar
ainda...
essa conta, não tem
sim,
como.
Sim. Eu um dia vou ter um braço filantrópico.
É mesmo?
Um dia. Então, assim, eu quero crescer, quero ganhar muito dinheiro para poder um dia ter um braço filantrópico e poder levar o cuidado e o carinho que eu levo para as minhas pacientes particular para quem não tem acesso. E quem não tem acesso mesmo. Um dia. Vai demorar. Infelizmente, vai demorar um pouco, porque eu preciso ganhar muito dinheiro para chegar lá. E um meio termo. Que é onde a gente já está chegando. E isso eu fico muito feliz e satisfeita. Que é quem pode pagar, mas não pode pagar o meu acesso. Então, a gente quer expandir para esse lugar e com muita, muita qualidade. Então, assim, oferecendo alguma coisa que o Brasil não conhece. Então, esse é um sonho.
É porque tem um vale, né? Praticamente o SUS... Ou tem o particular, o bom particular, o que faz o negócio e que tem uma empresa, tá nessa ponta. E tem um vale entre eles. Ou seja, é colocar um pontinho no meio e falar...
É, obviamente, esse pontinho no meio não vai ser a mesma coisa que eu tô entregando. Mas vai ser muito bom no que se propõe a fazer. Então, assim, olha, eu vou cuidar do seu climatério. Infelizmente, para essa paciente, talvez eu não consiga cuidar...
É, uma outra medicação.
Tratamento. Eu vou fazer o melhor que dá para fazer no onde a gente se propõe a fazer. Então, assim, muito eu acho que isso é uma maneira de deixar um impacto na sociedade maior. E é onde eu acho que brilha meus olhos. Que eu acho que...
Alguma mãe vai ser atendida lá e vai...
Com certeza.
Vai estar muito feliz e o filho vai agradecer. Muito bom. Traz para mim o seguinte. Qual foi a principal mudança de chave que eu já te ajudei a ter? Se eu já ajudei alguma, mas tem alguma?
Nossa,
faz pra mim.
Eu sou muito grata a você, assim, grata de verdade. É, sei que como eu, tem muitas outras pessoas, não é só rasgação de seda, não.
Não, te entendo.
Mas você muda a vida de muita gente e isso é muito legal. Como eu falei que eu quero ter um impacto maior, eu acho que você também cresceu nesse mesmo caminho, né? Tipo, você tinha um médico celebridade que era pequenininho, você conseguia impactar algumas pessoas. Hoje em dia você impacta muito mais. Eu quero crescer nesse sentido, eu quero impactar mais pessoas. A virada de chave, olha, nossa, foram muitas, muitas. Mas primeiro, a primeira delas, o problema não é o barulho dos ruins, o silêncio dos bons. Então, assim, eu acho que essa foi a de lá de 2021, que foi aonde eu falei assim, tá, fazer Instagram na picaretagem. Tudo bem que hoje em dia já tá muito bem estabelecido isso, mas lá era uma virada de chave. E a última foi que a gente precisa precisa ter os valores bem estruturados, né? Então, as precificações, elas precisam estar adequadas. As minhas não estavam e vão estar. E
estarão, isso aí.
Estarão semana que vem.
E a Mônica, eu vou sentar daqui 6 meses, será outra e falar... É. Essa foi, mas agora vamos, vamos
então,
pro próximo
assim,
desafio.
Melhorar aí as precificações foi uma grande virada de chave, assim. Tipo, eu tenho potencial para muito mais do que eu, onde eu estava. E se eu usar esse potencial, eu vou poder melhorar toda... Né, eu vou poder chegar mais rápido lá na, no, no meu impacto social que eu quero fazer. Então, assim,
com certeza. E vai dar certo.
Essa foi a virada de chave.
É, que eu te conhecendo, vai executar, já já.
É.
Se já, é que
já,
tá,
já comecei a
executar. Se já, já não comecei a executar.
Ontem à noite eu já comecei a executar.
É isso que eu te falar. Teve alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Alguma coisa que você gostaria de agregar aqui pra gente? Essa pergunta geralmente ninguém sabe.
É, não, eu gostaria de agradecer mesmo. Eu acho que assim, o trabalho que você faz é muito bonito, muito legal e é muito bom poder ver médicos... crescendo de maneira ética, de maneira adequada, todo mundo fazendo a sua parte e trazendo aí uma visão para a medicina que está tão difícil, né?
Total. Então,
e assim, eu acho que tem um ponto muito interessante. O que será da medicina aqui para frente? Vocês falam muito das, né, do imprimindo médicos. Eu ainda vou além. E a IA da medicina?
Vai substituir muita coisa.
Eu
exames
acho.
De rotina... Muita
eu
coisa.
Acho que vai ser muito...
Eu acredito que quando...
Vai ter muita coisa aí.
A grande discussão que eu tenho participado, muito mais como leitor e ouvinte, mas de vez em quando sou levado à mesa também, é o impacto que a IA vai causar aliado com com a biotecnologia. Então, implantes, relógios, anéis, o quanto que aquilo vai conseguir impactar e aí sim substituir em grande escala... trabalho médico. Então, eu estou imprimindo médico numa ponta e tirando trabalho em outra. É, mas eu acredito muito que quem vai para o lado que você já foi, que bom que você plantou a semente lá no passado,
sim,
vai estar um pouco mais blindado.
Eu acho exatamente isso, que a parte clínica, a minha área, eu acho que vai sumir. Então, a gente está se preparando para isso. Assim, parte do projeto do Daniel, parte do meu crescimento vem do seguinte fato. A hora de surfar a onda é essa, porque amanhã ou depois, eu não sei se vai demorar 3, 5, 10 ou 15 anos, mas vai acontecer. Então, assim, a gente vai estar preparado para isso. Eu vou aprendendo junto. Eu não vou perder meu emprego, porque eu vou aprender com ela e vamos estar junto entendendo aí como é que funciona.
A minha leitura é que gerações, por exemplo, a geração da sua filha, das minhas, que estão acostumadas com isso, quando elas estiverem no climatério, provavelmente ela vai lidar com outro tipo de médico ou com outro tipo de profissional, com outro tipo de robô.
Eu acho que a gente não tem nem noção como vai ser.
Mas nos próximos, eu diria até 10, 15, 20 anos, eu seria mais agressivo. Eu não vejo que nos próximos 20 anos... uma médica que fica 2 horas conversando com alguém para pegar aquilo que a paciente nem chegou a notar que tinha de problema. E a partir de uma boa conversa, a partir de uma escutativa, de uma atenção, de um carinho, acho que isso aqui não vai perder valor para os próximos 20 anos.
Eu também acho que não, mas assim, tem que se coçar agora. Porque se deixar para começar daqui a 2 anos, já vai estar mais apertadinho. É a história do Instagram.
Exato.
Então assim, quem tá começando agora, então eu acho que essa
se prepara.
E assim, vai acontecer alguma coisa que a gente não sabe o que é. Então a gente tem que estar com a cabeça aberta.
Isso aí. É o seguinte, você que tá no Médico Celebridade Cast, que ficou ouvindo a Mônica aqui, que prazer, né? Que papo bom. Principalmente falar de empreendedorismo na área da saúde e da mulher, essa mulher com climatério, essa mulher que merece atenção e merece ter um olhar diferenciado, com tempo, com carinho, com atenção. Então, acredito que te fez algum sentido e que também te ajudou a entender que empreender na área da medicina é um caminho. Na verdade, na minha opinião, é o melhor caminho, tá bom? Mas vamos lá. Mônica, obrigado pela tua presença. Eu já me despeço aqui do pessoal do Médico Celebridade Cast e você sempre termina o episódio, né? O meu convidado que termina o episódio. Você vai terminar fazendo o seguinte... Eventualmente você vai aparecer no celular de todo mundo que é médico. São 600 mil pessoas que agora, alguns estão dormindo, outros estão namorando, outros estão no plantão. Do nada apareceu lá a Mônica. Falou, calma. Isso vai dar um recado para eles. Eu não sei que recado que é. Não sei se é um recado positivo, negativo, de atenção, de alerta, de incentivo, de dica. Eu não sei. Mas você vai falar com seu colega médico. Eu já me despeço de vocês. E até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast.
Qual Colega médico, eu acho que a hora de fazer é agora. Não dá para ficar esperando muito mais. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Você já tem as ferramentas que você tem. Então, vamos trabalhar com amor, vamos trabalhar com organização e vamos tirar o projeto da gaveta e começar a fazer, que a hora é agora.